Começa agora, Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Produção em parceria com Brasil de Fato. As notícias que os outros não dão. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, 17 de agosto de 2021. Eu sou o Mauro Ramos, na apresentação de mais Jornal Brasil Atual, junto a Cosmo Silva.
E estas são as manchetes de hoje.
Última pesquisa XP e PESP mostra que Lula ampliou vantagem sobre Jair Bolsonaro e que a avaliação negativa do atual presidente subiu, chegando a 54%.
Líder de caminhoneiros nega boatos sobre greve e desmente o cantor Sérgio Reis, que havia afirmado que Brasil iria parar por voto impresso e saída de ministros do STF.
A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil publicou o dossiê internacional de denúncias, no qual demonstra como o discurso de ódio do presidente Jair Bolsonaro foi transformado em política de Estado.
Governador João Dória ignora a situação da pandemia e libera 100% de ocupação no comércio e serviços.
Ocupação com cerca de 150 famílias sem teto recém-criada em Diadema tem como prioridade o combate à fome.
Servidores públicos municipais realizam ato em Brasília pela aprovação do PL da enfermagem, que define o piso salarial para os quatro segmentos da categoria e regulamenta a carga horária de 30 horas semanais. São 5 horas e 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Facebook, facebook.com/Rádio Brasil Atual. Instagram, @RadioBrasilAtual. Twitter, @RABrasilAtual. E no WhatsApp, pelo número 11 96893 7672.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Tarde de terça-feira ensolarada na capital paulista. Agora os termômetros marcam 28 graus. Que diferença comparada com a tarde de ontem, né? Olha, esse tempo firme continua, não tem previsão de chuva para hoje. No período da noite e madrugada, o céu fica limpo, com poucas nuvens e temperatura na casa dos 18 graus. Madrugada agradável. No ABC Paulista, tarde de terça-feira também é de tempo firme, com sol e céu limpo. Neste momento, 27 graus na região, sem chance de chuva para hoje. O período da noite vai ser agradável, com temperatura na casa dos 17 graus. A tarde de terça-feira, em Mogi das Cruzes, é de tempo firme, seco e limpo, agora 26 graus na região. Igualmente, nas outras áreas, não tem previsão de chuva para hoje. A temperatura, no período da madrugada, fica na casa dos 16 graus. Em Santos, a tarde de terça-feira é de sol entre nuvens e ventinho gelado. Embora o tempo esteja firme, a temperatura não disparou. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus. Não tem previsão de chuva. O período da noite será de tempo limpo, com temperatura na casa dos 20 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
São 5 horas e 4 minutos e vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo na tarde desta terça-feira, 17 de agosto. A Companhia de Engenharia de Tráfego, que é a CET, informa que neste exato momento são 28 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, região oeste com 11 quilômetros, e Sul, registrando 7 quilômetros de lentidão. saindo das ruas da cidade de São Paulo. Agora a situação dos trens do metrô. Neste momento, o trabalhador, a trabalhadora que pretende usar as linhas do metrô da cidade de São Paulo não vai encontrar nenhum problema. O metrô informa que todas as linhas operam em situação normal. Saindo dos trens do metrô, agora vamos saber a situação dos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí toda a capital paulista e região metropolitana de São Paulo, incluindo o ABC Paulista. A CPTM informa que todas as linhas operam em situação normal, tá aí, portanto, o trabalhador, a trabalhadora que pretende utilizar as linhas de trens da CPTM não vão encontrar nenhuma intercorrência. E agora, saber a situação da Ecovias para quem pretende sair do ABC Paulista e da capital rumo à Baixada Santista. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que as rodovias Anchieta e Imigrantes, tanto para descer como quem vem da Baixada rumo ao ABC e à capital, o trânsito é normal, não vão encontrar nenhum problema. A Ecovias só pede atenção aos motoristas no trecho de serra.
Mande um WhatsApp pra Rádio Brasil Atual 96893-7672. Mande um WhatsApp pra Rádio Brasil Atual.
Hoje tem café?
Aqui o café.
Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
5:07. A nova rodada da pesquisa XP e IPESP para a eleição presidencial de 2022, divulgada pelo Instituto nesta terça-feira, registra a continuidade na tendência de crescimento das intenções de voto no ex-presidente Lula. No levantamento de agosto, ele aparece com 40%, 2 pontos percentuais a mais na pesquisa anterior, enquanto Jair Bolsonaro tem 24%, 2 pontos a menos que na última sondagem. Esta é a quinta pesquisa em que o ex-presidente repete a tendência de alta. Ele tinha 25% em março, quando seu nome voltou a ser testado. Atrás dele e de Bolsonaro aparecem Ciro Gomes com 10%, Sérgio Moro com 9% e Mandetta e Eduardo Leite com 4%. Lula também continua registrando crescimento no levantamento espontâneo, quando o nome dos candidatos não é apresentado ou entrevistado. Ele passou de 25% para 28%, enquanto Bolsonaro continua com 22%. No principal cenário de segundo turno, Lula ampliou vantagem sobre Bolsonaro. O petista oscilou 2 pontos para mais e Bolsonaro 3 para menos. O ex-presidente venceria com 51% contra 32% do atual presidente. A rodada de agosto da pesquisa XP e IPESP mostra continuidade na tendência de crescimento das avaliações negativas do governo de Jair Bolsonaro. No levantamento atual, são 54% que dizem considerar o governo ruim ou péssimo, contra 52% do mês passado. O crescimento na rejeição a Bolsonaro é constante desde outubro de 2020, quando 31% diziam considerar a gestão ruim ou péssima.
São 5:08 e a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil divulgou nesta segunda-feira o dossiê internacional de denúncias, no qual demonstra como o discurso de ódio do presidente Jair Bolsonaro foi transformado em política de Estado. O desmonte das políticas voltadas aos povos indígenas é relatado a partir da própria Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. De órgão governamental responsável pela proteção e promoção dos direitos indígenas, foi transformado em uma agência ineficaz, sem recursos humanos, técnicos e financeiros. Com o dossiê, a APIB pretende ampliar a disseminação de informações sobre os pedidos de socorro dos povos indígenas no Brasil. Na última semana, a instituição protocolou denúncia perante ao Tribunal Penal Internacional em Haia, pedindo a investigação de Bolsonaro por crimes de genocídio e ecocídio. Agora, o dossiê traz uma ampla uma análise ampla para expor ao mundo a agenda anti-indigenista que avança no Brasil. O documento pode ser acessado no site da organização, a piboficial.org. Repetindo, a piboficial.org.
5:10 e nesta segunda-feira, a ministra do STF, Carmen Lúcia, deu 24 horas para que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestasse sobre ataques de Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral brasileiro. A ministra já havia remetido o caso de notícia crime contra Bolsonaro à PGR no início de agosto, mas não obteve resposta. A reportagem é de Cristiane Sampaio, com locução de Douglas Matos.
A ministra Carmen Lúcia, do STF, o Supremo Tribunal Federal, expediu um despacho nesta segunda-feira pedindo que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifeste dentro de 24 horas a respeito dos ataques do presidente Bolsonaro às urnas eletrônicas. A solicitação se dá no âmbito do processo instaurado a partir da notícia-crime protocolada por parlamentares do PT em 30 de julho, um dia após a transmissão virtual em que o chefe do Executivo proferiu críticas, sem provas, ao sistema eleitoral adotado no país. No documento protocolado pelos petistas, os parlamentares haviam pedido à corte que Bolsonaro fosse investigado por conta da live que utilizou uma estrutura técnica da TV Brasil, emissora estatal, e levantou acusações de improbidade administrativa. A oposição também apontou possíveis casos de crime eleitoral e propaganda política antecipada. A ministra Carmen Lúcia já havia remetido o caso desde o início de agosto à PGR, a Procuradoria-Geral da República, que é um órgão administrativo do Ministério Público Federal e única instituição que tem poder legal para oferecer denúncia de crime contra o chefe do Executivo. Na ocasião, a magistrada se referiu aos fatos comunicados pela oposição como graves. Ela também havia dito que a conduta do ex-capitão pode configurar crime, mas não obteve resposta de Augusto Aras. O Procurador-Geral da República é visto no meio político como um simpatizante de Bolsonaro e já foi indicado recentemente pelo presidente para ser reconduzido ao cargo por mais 2 anos. Ele aguarda a avaliação do Senado sobre a indicação e por isso a demora na comunicação da PGR ao STF é interpretada nos bastidores de Brasília como um gesto de alinhamento ao governo. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio em Brasília, Douglas Matos.
São 5:12 e o líder dos caminhoneiros nega a greve no próximo 7 de setembro e desmente Sérgio Reis. O cantor afirmou em áudio que motoristas se somariam ao ato que para o Senado retirasse todos os ministros do STF e que se isso não acontecesse, o país seria paralisado por caminhoneiros. Após repercussão negativa, Sérgio Reis chorou em entrevista e sua esposa disse à Folha de São Paulo que o cantor está deprimido. Em função do áudio, a Polícia Civil do DF vai investigar a suposta associação voltada a cometimento de crime na convocação e organização das manifestações. O repórter Daniel Lamir traz mais informações.
O cantor Sérgio Reis foi desmentido por Wallace Landim, conhecido como Chorão. Presidente da ABRAVA, a Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores e líder das paralisações dos caminhoneiros de 2018. Chorão afirmou que a categoria não vai aderir aos atos do dia 7 de setembro, que pretendem impedir a aprovação do voto impresso e a queda dos 11 ministros do STF, o Supremo Tribunal Federal, ou seja, o contrário do que afirmou o cantor sertanejo.
O Sérgio Reis, ele defendeu o agro, né, defende o agro, ele é do agro, entende? Ele é deputado federal, virou as costas para a categoria e agora vem pedir ajuda da categoria. Tem muita gente que até me liga, critica pelo meu posicionamento, por eu não estar envolvido em questão política, mas eu tenho uma questão, uma narrativa que é da minha vida, que eu não me envolvo em conta política, entende? Agora, o que a gente precisa deixar bem claro? Que esse movimento não é um movimento dos caminhoneiros. Os caminhoneiros não estão levantando esse movimento. Os caminhoneiros estão sendo usados.
A afirmação de Sérgio Reis foi dada na última sexta-feira, dia 13, detalhando que a paralisação seria de 72 horas. Chorão lembra que, em 2018, após a greve da categoria que paralisou o país por 10 dias, os caminhoneiros procuraram Sérgio Reis, que era deputado federal, isso para pedir ajuda na tramitação de projetos que beneficiariam a categoria, mas não tiveram a atenção do cantor, que é filiado ao Republicanos e era deputado federal por São Paulo na época.
Hoje nós temos uma leva de segmentos aí que fica procurando a gente para a gente poder ajudar eles. E aí esquece das nossas pautas. Nós temos as nossas pautas, que é a Lei 13.703, o agro é contra o nosso piso mínimo de frete no Supremo, concorda? Nós temos várias demandas que o agro é contra. Agora sim, vem o Sérgio Reis, em 2018, eu procurei ele, conversei com ele lá no cafezinho, lá dentro da Câmara. Se quer, ele nos deu atenção. Ao contrário, ele pediu apoio para a gente fazer, apoiar ele no movimento musical aí, que envolver o projeto dele.
Outro motivo para que os condutores se esquivem da manifestação é que a maior parte da categoria, segundo Chorão, é crítica ao governo de Jair Bolsonaro. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, Daniel Lamir.
5h16 e o ex-presidente Lula visitou o assentamento do MST e falou de combate à fome, solidariedade e soberania nacional. Lula defendeu o fortalecimento de políticas para a agricultura familiar durante a viagem que faz ao Nordeste. No Recife, as informações com Lucila Bezerra.
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva começou uma visita a 6 estados do Nordeste, começando pelo estado de Pernambuco. A viagem tem o objetivo de debater o Brasil com autoridades locais, movimentos populares e lideranças políticas. Em sua visita, Lula conheceu de perto a iniciativa da campanha Mãos Solidárias no assentamento Che Guevara, no município de Moreno, na região metropolitana do Recife, a qual vem realizando doações de alimentos e máscaras para milhares de pernambucanos.
E eu vejo os produtos que vocês produziram e que tiveram a compreensão, a solidariedade, a fraternidade e o humanismo de juntar essa tonelada de alimento para distribuir para pessoas que precisam mais do que você. Isso me faz já inacreditar que um outro Brasil é possível construir, que um outro Pernambuco é possível construir e que o outro mundo é possível construir.
Até o momento, a campanha já distribuiu 605 mil marmitas, 780 toneladas de alimentos, 50 mil máscaras e formou 1.400 agentes populares de saúde no estado. Valdilene Maria dos Santos é uma das assentadas que produzem esses alimentos. A presidenta da Associação dos Agricultores do assentamento Che Guevara, no município de Moreno.
Isso é muito importante para a gente, né? A gente aqui ficou tudo feliz, né? Todos os companheiros e companheiras felizes com a vinda do companheiro Lula aqui dentro do nosso assentamento, né? Isso é mais uma resistência, né? Que a gente sabe que o companheiro Lula é valorizando o trabalho dos agricultores, né? Vindo fazendo essa visita. Isso é muito importante. E a gente está todo mundo feliz.
No assentamento Che Guevara, Lula conheceu agricultores do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, MST, que tem garantido a comida no prato de milhares de pernambucanos e pernambucanas em situação de vulnerabilidade. Contudo, vem sofrendo com as políticas do governo atual em relação à agricultura familiar, como afirma Valdilene.
A relação hoje, né, com o nosso presidente da República, o Bolsonaro, com a agricultura familiar, nenhuma, né? Ele não vê a agricultura familiar como um trabalho para os agricultores, como um meio de sobrevivência, nada. Né? Com o governo Luiz Inácio Lula da Silva, a gente era mais valorizado, né?
A passagem do ex-presidente começou em Pernambuco e deve passar por outros 5 estados. Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia. A passagem pelo Nordeste servirá também para dar coesão às articulações políticas de oposição ao presidente Jair Bolsonaro.
Não é uma briga de um homem que quer ocupar o lugar do outro, não. É uma briga pela recuperação da soberania desse país. A coisa mais forte da soberania de um país é ele ter um presidente que tome conta do seu povo. O povo é que precisa
para ser cuidado. Porque quando o povo é cuidado, o povo tem as coisas que ele necessita para fortalecer essa saída da conquista da cidadania.
Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Lucila Bezerra.
Nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, é com o repórter Tiago Pereira, o Tiago que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Tiago, prazer em falar contigo, seja muito bem-vindo.
Olá, Cosmo, obrigado.
Tiago, quais os destaques que você traz para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde desta terça-feira?
Bom, vamos lá. O destaque de hoje fica por conta do depoimento de Alexandre Marques, que ele é auditor do TCU na CPI da pandemia, né? Ele foi lá, ele foi convocado à CPI por conta de um suposto relatório que o presidente Jair Bolsonaro apresentou em junho desse ano, que, segundo o presidente, comprovaria que haveria uma superestimação das mortes por Covid no Brasil. Ele disse ali naquele momento, ali no cercadinho, que ele se reúne com seus apoiadores quase todo dia, né? Ele chega a apontar outras causas que não a Covid-19, né? E isso se daria, segundo a versão dos bolsonaristas, do próprio presidente, tal, isso se daria porque governadores e prefeitos teriam interesse em ampliar esses números, né? Em falsear esses números, aumentando o número de vítimas, para assim garantirem repasses maiores para o combate à pandemia. Então, foi esse relatório que levou o auditor Alexandre Marques a depor hoje na CPI. E o que esse auditor contou é que esse documento, na verdade, ele nem tratou como relatório, né? Ele disse que era um documento prévio, muito inconclusivo, superficial e bem embrionário, aí nas palavras dele, entre aspas. Ele teria feito esse documento no dia 31 de maio, e aí era um documento, era um arquivo de Word, de duas páginas, em que ele faz um levantamento aí dos registros de óbito a partir dos dados do portal da transparência do registro civil. E ali ele diz que dias depois, no dia 6 de junho, ele enviou esse arquivo, bastante incipiente, como ele mesmo diz, para o seu pai. E esse pai, ele é militar, ele é um coronel da reserva e foi colega do Bolsonaro, tanto na AMAN, na Academia Militar das Agulhas Negras, no Rio de Janeiro, como também quando serviram juntos na sequência aí da formação militar, né? E aí, o pai desse servidor, do auditor do TCU, enviou esse arquivo, bastante preliminar, cabe lembrar de novo, para o Bolsonaro. E aí o Bolsonaro, no dia seguinte, então, aparece no cercadinho dizendo que as mortes estariam, então, superestimadas em pelo menos 50%, que, enfim...
Aliás, usando este documento como se fosse um documento oficial, que gerou muita repercussão, críticas, né? E, enfim, e aí, tudo isso, qual a reação dos senadores na CPI mediante esse depoimento?
Então, Cosmo, só reforçando, era um documento de Word, né, que esse auditor enviou para o pai, não tinha ali nem sequer o timbre do TCU, mas quando aparece na mão do Bolsonaro, aparece timbrado como se fosse um documento finalizado, oficial, do tribunal, né? O próprio auditor ali manifestou contrariedade e indignação com relação a isso. Então, a principal reação, Cosmo, que me chamou mais atenção foi do senador Randolfo Rodrigues, que é vice-presidente da comissão, né, que ele trouxe ali vídeos do próprio Bolsonaro reconhecendo que ele mesmo adulterou esse documento. Ele trouxe ali uma live, outro costume aí do presidente, né, as lives semanais às quintas-feiras e tudo mais, em que ele fala expressamente: errei quando falei do TCU, a tabela foi feita por mim. Então ele assumiu ali a adulteração explicitamente. E aí, por conta disso, o senador Randolfo Rodrigues diz que esse tipo de prática configuraria crime contra a fé pública por conta dessa adulteração de documento público. Ele chegou ainda a dizer mais, que o presidente poderia ser enquadrado no crime de vilipêndio a cadáver por negar a existência dos mortos. E aí o primeiro crime, com provas mais substanciais, né, com o próprio depoimento do próprio presidente reconhecendo a fraude, esse crime prevê pena de 2 a 6 anos de prisão e essa pena é agravada quando cometida por agente público. Então, houve ali uma espécie de confissão, né? Por mais que não tenha sido um depoimento prestado ao vivo pelo presidente, mas a CPI, principalmente o senador Randolfo Rodrigues, recuperou aí essa fala dele numa live, reconhecendo que foi o próprio que adulterou o documento. Então, segundo Randolfo, demonstraria essa obsessão macabra do presidente em querer esconder os mortos da pandemia em vez de partir para um combate mais efetivo da doença, né?
Tiago, mediante a tudo isso, foi anunciado alguma providência específica?
Então, como a gente sabe, não é possível processar o presidente sem a autorização do Congresso, né? Mais especificamente aí do Senado. Mas esse tipo de acusação, de tipificação penal, deve ser incluído no relatório final da pandemia, que vai aí apresentar, muito provavelmente, uma longa lista de crimes cometidos pelo próprio presidente, pelos seus assessores mais próximos, ministro da Saúde, enfim, e outras pessoas aí do seu entorno.
E o clima foi quente, Thiago? Foi ameno? Como que foi?
O clima foi mais ameno dessa vez, Cosmo. Por conta disso, o auditor ali, ele fez esse relato, né, de que era um documento preliminar e que ele passou para o pai e tal, e se escusou dessa responsabilidade. Ele disse que imaginou que esse documento teria sido adulterado depois que o pai enviou para o presidente. Ele disse não saber por quem poderia ter sido feito esse tipo de adulteração, mas foi um clima mais ameno, sem tantos embates entre os senadores e o depoente no caso. E mais ainda após essa divulgação aí desses vídeos trazidos pelo Randolfo Rodrigues com essa espécie de confissão do presidente, né?
Tiago, algo mais que você queira acrescentar?
Basicamente é isso.
Perfeito. Bom, aguardemos aí os próximos capítulos desenrolar da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado, que apura ações e omissões do governo Bolsonaro frente à crise da pandemia no Brasil, essa crise que já gerou mais de 560 mil mortes em decorrência da Covid e mais de 20 milhões de infectados. Eu reforço aí o convite aos nossos ouvintes da Rádio Brasil Atual acessarem o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, que vem trazendo uma vasta cobertura da CPI do Senado, que apura essas ações, como eu acabei de falar. Tiago, obrigado mais uma vez por trazer esclarecimentos aqui para os nossos ouvintes. Se cuide e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Cosmo. Cuidem-se todos. Até a próxima.
Falamos aqui com o Tiago Pereira, no Jornal Brasil Atual.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
Agora são 5 horas e 27 minutos. As vacinas disponíveis contra a Covid-19 possuem grande eficácia contra a variante Delta do coronavírus. A conclusão é de uma série de estudos realizados em diferentes países. Nesta terça-feira, a agência governamental inglesa para a saúde pública, Public Health England, divulgou um levantamento com dados positivos acerca dos imunizantes disponíveis naquele país. Foram levados em conta dados de um cenário geral da população de vacinados, que representa mais de 65% com duas doses e 75% com uma. Na Inglaterra, onde a variante Delta já é dominante, a população recebeu vacinas da AstraZeneca e da Pfizer, também aplicadas em larga escala no Brasil. A cepa viral, que é até 70% mais contagiosa, avança com velocidade. No Rio de Janeiro, o levantamento do Laboratório Nacional de Computação Científica e do Laboratório de Virologia Molecular da UFRJ já registraram a prevalência em 56,6% da nova cepa nas amostras recolhidas neste mês. No estudo, a agência inglesa não discrimina as efetividades por vacina, mas sim resultados gerais. Na média, a efetividade dos imunizantes contra a variante Delta ficou em 35% para casos sintomáticos da doença com uma dose e em 79% com duas doses.
São 5 horas e 29 minutos. A partir desta terça-feira, todos os estabelecimentos comerciais e de serviços do estado de São Paulo podem funcionar sem restrição de horário e ocupando até 100% da capacidade do local. A medida é o abandono definitivo do Plano São Paulo pelo governo João Dória, que já não cogita mais qualquer medida de restrição no estado e empurrou aos prefeitos a decisão de impor novas quarentenas. No entanto, especialistas em saúde consideram que ainda é cedo para esse tipo de flexibilização, já que a maior parte da população ainda não recebeu as duas doses da vacina contra a Covid-19 e a variante Delta começa a agir no estado. A reportagem é de Rodrigo Gomes.
Ignorando a interrupção na queda de internações e mortes causadas pela Covid-19 e o avanço da variante Delta do novo coronavírus no estado, o governo Dória implementa a partir de hoje a flexibilização quase total da quarentena. Os estabelecimentos comerciais e de serviços não terão mais qualquer restrição de horário e podem ocupar até 100% da capacidade do local, sendo obrigatório o uso de máscara e proibidas as aglomerações. Shows, jogos esportivos com torcida e casas noturnas ainda seguem proibidos. A expectativa é que estes eventos sejam liberados a partir de 1º de novembro, quando a vacinação dos maiores de 18 anos for completada. A situação da pandemia, no entanto, contradiz o otimismo do governo Dória. Desde 1º de agosto, São Paulo registra uma média de 260 mortes por Covid por dia. Já o número de internações está parado na casa de 900 por dia desde o dia 4. Até o momento, foram registrados poucos casos da variante Delta do novo coronavírus em São Paulo, mas na maior parte do mundo essa mutação tem levado a novos picos de casos, internações e mortes, o que preocupa especialistas em saúde. Gerson Salvador, infectologista e professor da Faculdade de Medicina da USP, ressalta que a pandemia não acabou e que é fundamental que o poder público não passe uma mensagem que confunda a população.
Nós estamos no momento da epidemia em que a gente tem uma diminuição de internação e mortes, né? Que já fez uma curva mais acentuada de redução. Agora a gente tem observado uma tendência de platô, né? Em relação a internações e mortes. Então a gente está vendo no Reino Unido, nos Estados Unidos um crescimento de casos, inclusive um crescimento de internações por conta da variante Delta. Está tendo no Brasil um crescimento da variante Delta também, que foi de 2%, cerca de 2% em junho, para mais de 20% em julho dos casos, no Rio de Janeiro chegando a 50% dos casos. O Estado deveria mediar um pacto junto à sociedade civil e pensar nas atividades que são mais relevantes, né, de ter atividade presencial, né? Então, os setores da economia que puderem funcionar ainda limitando a circulação de pessoas, né, que seja em parte de teletrabalho, né, isso deve ajudar.
O médico sanitarista e ex-ministro da Saúde, Arthur Chiouro, considera que uma retomada realmente segura deveria considerar toda a população vacinada com as duas doses e que essa flexibilização pode levar a mortes que podem ser evitadas.
O processo de relaxamento das medidas e retorno a uma certa normalidade, não apenas no estado de São Paulo, mas em todo o país, está sendo feito de forma bastante preocupante. Eu diria que até mesmo assodada. Nós temos hoje 112 milhões de brasileiros que já tomaram a primeira dose de vacina, da 53% da população. Mas apenas 48 milhões têm doses completas, ou seja, apenas 22,6% dos brasileiros estão totalmente imunizados. Deve-se considerar ainda que a imunização tem sido extremamente eficaz do ponto de vista de redução consistente do número de internações, de casos graves e de óbitos, mas ela não permite ainda avançar para o controle da transmissão da doença. Nesse sentido, me parece que nós podemos esperar para as próximas semanas um recrudescimento dos casos de Covid. Ainda que não com a mesma magnitude do ponto de vista de internações e tiração de óbitos, mas uma expressão de novos casos e óbitos que poderiam ser evitados se as medidas fossem executadas de maneira mais qualificada.
Dória evitou tratar do tema em coletiva de imprensa realizada ontem e, quando questionado, passou ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, a tarefa de justificar o fim das restrições ao funcionamento do comércio e dos serviços.
Hoje nós estamos com 46% dos nossos leitos de UTI ocupados, 23% dos leitos de enfermaria, portanto, numa situação que ainda requer atenção, mas de muito mais tranquilidade do que era há 2 meses atrás. Então é muito nítido que com o aumento da vacinação das pessoas vacinadas, nós estamos tendo redução significativa do número de óbitos, do número de internações em UTI e nas enfermarias. Então, nos vai dando segurança para ir avançando na retomada econômica. Nós fomos fazendo um monitoramento diário com relação ao comportamento da Covid-19, inclusive da variante Delta. Né? A gente, hoje sai um novo resultado, toda segunda-feira a gente tem o resultado dos exames que a gente envia para fazer o sequenciamento genético. Até então, nós estamos 149 pessoas. Se você fizer uma comparação do mundo, é um número que a gente tem que ficar atento, mas não há ainda motivo de entrar num estado de alerta de grande preocupação. Não que não seja preocupante, digo de grande preocupação.
A decisão de Dória, no entanto, não é unanimidade entre os prefeitos paulistas. A cidade de Ribeirão Preto, no oeste do estado, e 6 cidades do ABC Paulista já anunciaram que vão manter o horário atual, das 6 da manhã às 11 da noite, com 80% de ocupação. O secretário executivo do consórcio intermunicipal Grande ABC, Acácio Miranda, explica que as cidades entendem que há um risco significativo de piora na pandemia, o que poderia levar a um retrocesso logo mais à frente.
Nós sabemos que, por conta da vacinação, os índices e os números da pandemia estão diminuindo, mas é necessário ainda, principalmente por conta desta terceira cepa, que certos cuidados ainda sejam mantidos. Então, nós optamos por trabalharmos das 6 da manhã à meia-noite, os serviços não essenciais, respeitando-se 80% da capacidade daquele estabelecimento, de acordo com a VCB. Repito, nosso principal objetivo é a manutenção da saúde pública, mas dando possibilidades para que os comerciantes e empresários voltem a trabalhar, na certeza que, após a vacinação de toda a população, ou de números consideráveis da população, nós voltaremos ao normal. O melhor é que a gente vá andando, talvez para alguns a passos lentos, mas levando em consideração um horizonte mais satisfatório a todos. Se nós fizéssemos uma mudança abrupta agora, os números da pandemia subissem e nós precisássemos retroceder, seria ainda pior. Então é melhor nós agirmos neste momento com toda a racionalidade possível, para que o futuro seja um futuro estável, independentemente de outras preocupações.
Embora o avanço da variante Delta seja preocupante, os especialistas em saúde apontam que as medidas de prevenção seguem sendo as mesmas. Uso de máscaras bem ajustadas ao rosto, evitar aglomerações e não tocar o rosto com as mãos sujas. A vacinação contra a Covid segue normalmente no estado. Na próxima quarta-feira, começam a ser vacinados os adolescentes de 12 a 17 anos, que possuem comorbidades ou deficiências, bem como as adolescentes grávidas ou que deram à luz até 45 dias. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual.
4:38. A Organização Mundial da Saúde é contrária à vacinação ser pré-requisito para viagens. Quem afirma é a diretora-geral assistente para medicamentos, vacinação e fármacos da agência. Médica brasileira Mariângela Simão lembra que o acesso aos imunizantes ainda é muito desigual e defende alternativas como testes de Covid e quarentena. Da União News, lê da letra.
Depois de mais de 1 ano e meio de pandemia de Covid-19, muitas pessoas estão ansiosas para poder retornar a uma vida normal e poder viajar. Vários países já estão autorizando a entrada de turistas que têm a vacinação completa. Mas a Organização Mundial da Saúde, OMS, é contra esta política, uma vez que o acesso aos imunizantes ainda está bastante desigual. De Genebra, a diretora-geral assistente para medicamentos, vacinação e fármacos da OMS, Mariângela Simão, falou à ONU News sobre alternativas mais igualitárias que podem garantir a segurança das pessoas durante as viagens.
Em primeiro lugar, a OMS é absolutamente contrária à vacinação ser pré-requisito para viagem. Porque dada essa enorme iniquidade no acesso à vacina, você não está num ponto em que todo mundo tem acesso. Então, a OMS tem reforçado e encorajado os países a não criarem mais barreiras. que tem outras formas. Por exemplo, existindo um teste rápido, um PCR, para poder entrar no país, fazendo outras medidas de quarentena e tudo mais.
Segundo a representante da OMS, exigir um certificado de vacinas atualmente apenas aumenta as desigualdades. Maria Ângela Simão explica que 74 países têm menos de 10% da população com a vacinação completa e a maior predominância de países com baixa cobertura está na África. A vice-diretora assistente da OMS destaca que ainda não foram comprovados os benefícios das vacinas contra a Covid-19 em crianças, sendo necessário aguardar por mais estudos em relação à segurança para esta faixa etária menor. Da ONU News, em Lisboa, Lê da Letra.
São 5 horas e 40 minutos. Servidores públicos municipais irão se reunir hoje em Brasília pela aprovação do PL de enfermagem. O projeto de lei define o piso salarial para os 4 segmentos da categoria, além de regulamentar a carga horária de 30 horas semanais. O ato desta terça-feira é organizado pela Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal. Confira na reportagem de Júlia Pereira.
Servidores públicos municipais vão a Brasília nesta terça-feira a fim de pressionar o Senado Federal pela aprovação do chamado PL da Enfermagem, que define o piso salarial, bem como a jornada de trabalho dos profissionais da categoria. O ato é organizado pela Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal. O secretário de Saúde da entidade, Odax Sucupira, comenta sobre a importância dos profissionais se somarem à luta, tanto comparecendo ao ato em Brasília, quanto pressionando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pelas redes sociais para aprovação do projeto.
Tanto os que possam se fazer presente, né, no ato presencial, como também nas redes sociais, no ambiente virtual. Precisamos cada vez mais pressionar o presidente da casa para que este possa pautar o quanto antes, né, a votação do PL 2564. É o que tem nos levado, né, a todos os servidores se manifestarem é a má vontade do presidente da casa pautar a votação do PL 2564. Entendemos assim, por essa falta de sensibilidade, que existem forças maiores trabalhando contra para que esse importante projeto de reconhecimento da classe trabalhadora seja efetivado.
De autoria do senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, o PL da enfermagem cria pisos salariais nacionais para os profissionais da área. Além disso, a proposta também regulamenta em 30 horas semanais a jornada de trabalho de enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras. Para Solange Caetano, coordenadora parlamentar do Fórum Nacional da Enfermagem, o projeto de lei inova ao tratar de duas reivindicações importantes da categoria. No entanto, ela observa que esse é o principal motivo que impede que a proposta avance no Congresso Nacional.
Nós temos outros projetos de lei que já tramitaram pelo Senado, como o 2295 de 2000, que falava exclusivamente sobre jornada de trabalho. Temos um projeto de lei na Câmara dos Deputados, que é de 2015, do deputado André Moura, que fala sobre piso salarial. Praticamente os valores são os mesmos do PL 2564, mas não existia nenhum PL que trouxesse as duas matérias num único projeto. E esse projeto traz uma renovação, que é exatamente esse vínculo. Agora, o fato do PL trazer jornada e trazer piso salarial também traz uma maior dificuldade na hora de aprovar o projeto.
A exaustão dos profissionais da enfermagem tem aumentado na pandemia. Uma pesquisa do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo e da Universidade do Oeste Paulista aponta que em 2020, 87% desses trabalhadores sofreram com a síndrome de burnout, distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico. O cenário é um dos resultados do aumento da carga horária desses trabalhadores que representam 58,8% dos profissionais da linha de frente no combate à pandemia, segundo a Fundação Oswaldo Cruz.
Hoje a categoria está extremamente adoecida, pode trabalhar até 44 horas semanais, não tem jornada regulamentada em lei. Isso eu sempre falo porque às vezes as pessoas dizem que a gente quer reduzir jornada. Não, nós queremos regulamentar uma jornada que até hoje não foi regulamentada. Sem contar que vocês sabem que aonde tem piso salarial, é piso salarial instituído via convenção coletiva de trabalho. Nem todos os estados têm sindicatos que fazem negociação coletiva. Então, não são todos os estados que tem convenção coletiva e que tem piso salarial. Para o setor público, nós temos que ter claro que não há negociação coletiva, portanto, não há obrigatoriedade de instituição de um piso salarial municipal, o que muitas vezes acaba sendo sanado com a aprovação de um projeto de lei federal, como é o caso deste.
Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual.
5 horas e 45 minutos. O Instituto Butantan teve desligamentos em diretoria que testa vacinas contra a Covid-19. Quem traz os detalhes é o repórter Paulo Motorim.
O Instituto Butantan teve uma debandada no comando da Diretoria de Pesquisa Clínica, área responsável pelos testes de imunizantes contra a Covid-19. Em julho, o chefe da área, Ricardo Palácios, 6 funcionárias em cargos de gerência e pelo menos uma pesquisadora associada solicitaram desligamento do órgão. O grupo é responsável pelos ensaios clínicos da vacina Coronavac, desenvolvida em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, e também da Butanvac, que pretende ser a primeira vacina brasileira contra o novo coronavírus. A saída dos funcionários foi confirmada pelo próprio Instituto Butantan. Em contato telefônico, a assessoria de comunicação do órgão disse inicialmente ao Brasil de Fato que eles não foram demitidos pelo governo estadual, mas evitou dar detalhes sobre os desligamentos. Em seguida, após a reportagem cobrar mais detalhes sobre o caso, o órgão admitiu que foram os próprios funcionários que pediram demissão de seus cargos. Como o grupo era contratado pela Fundação Butantan, entidade privada ligada ao Instituto, as demissões não foram publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Em nota enviada na manhã desta terça-feira, dia 17, o Instituto afirmou que houve uma reestruturação na área de ensaios clínicos. De acordo com o texto enviado pelo órgão, o desligamento dos colaboradores ocorreu dentro da normalidade, sem nenhum prejuízo ao departamento ou aos estudos que estavam sob a responsabilidade de Ricardo Palácios. O Brasil, de Fato, tentou fazer contato com todos os servidores para verificar quais foram os motivos pelos quais solicitaram desligamento em meio aos testes das vacinas contra a Covid. Dos 8 demissionários, 3 responderam aos contatos. Eles disseram que não podem dar detalhes sobre o caso em função de acordo de confidencialidade e lamentaram não oferecer informações adicionais. Em contato com a reportagem, fontes ligadas ao Palácio dos Bandeirantes refutaram a possibilidade de que a saída da equipe de pesquisas do Butantan se deveu a motivos políticos. O Brasil, de Fato, cobrou uma resposta oficial do gabinete do Tucano. Até o momento, contudo, não houve retorno sobre o tema. De Brasília, da Rádio Brasil, de Fato, Paulo Motorim.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
5 horas e 48 minutos. Foi criada em Diadema uma ocupação com cerca de 150 famílias sem teto, composta por mulheres negras e mães solo, trabalhadoras e trabalhadores, crianças e idosos. Batizada pelas famílias de ocupação Devani José de Carvalho, o espaço também conta com creche comunitária. A reportagem é de Larissa Borer.
Na última sexta-feira, dia 13 de agosto, nasceu em Diadema, cidade do ABC Paulista, a ocupação Devanir José de Carvalho. Com foco na luta pelo direito à moradia digna, as famílias também denunciam a fome, o desemprego e o descaso do governo Bolsonaro com esses temas. Organizado pelo movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, 150 famílias ocuparam um terreno abandonado há mais de 10 anos. Vitória Magalhães, coordenadora do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas de São Paulo, comenta que a ocupação, além de oferecer moradia às famílias, tem o intuito de promover um território livre da fome, diferente do que o Brasil vem vivenciando no governo de Bolsonaro.
A ocupação da Avenida de Carvalho tem esse objetivo, né? A gente tem vivido um momento de bastante acirramento político e econômico do nosso país. O governo Bolsonaro, a gente entende, né, que tem acuado bastante, né, colocado as famílias cada vez mais contra a parede, né? O número de desemprego está enorme, o número da fome está gigantesco no nosso país. 69% dos lares brasileiros, as crianças, né, não estão comendo o suficiente para crescer de maneira saudável, né? A gente tem um número recorde de desempregados no nosso país. E a realidade é que o nosso povo está morrendo de fome, né? Negligenciado pelo governo Bolsonaro, morrendo de pandemia, né? Sem teto, sem direito à casa e também morrendo com as panelas vazias, né? Trocando o almoço pela janta, escolhendo se vai pagar o aluguel ou se vai pagar o arroz, vai pagar o gás, se vai dar comida para suas crianças. E o que o MLB está fazendo com a ocupação do Avenida de Carvalho junto com essas famílias é organizando as famílias para garantirem um teto, mas não só.
Em poucos dias, a ocupação Devanir José de Carvalho arrecadou doações e recebeu visitas de apoiadores vindos de outras cidades do ABC e da capital paulista, moradores do bairro, movimentos sociais, coletivos e parlamentares. De acordo com a coordenadora do MLB, a ocupação cria alternativas populares para ajudar as famílias, que já construíram a cozinha coletiva, garantindo café da manhã e da tarde, almoço e jantar todos os dias para os moradores.
Para garantir que nenhuma dessas famílias, nenhuma dessas crianças mais passem fome, né? Do portão para fora, 70% das crianças hoje estão passando fome. Do portão para dentro, nenhuma das crianças, nenhuma das mães, dos trabalhadores e trabalhadoras que estão ali deixam de ter um teto para se proteger da chuva, para proteger suas crianças, para viverem bem, crescerem bem, assim como nenhuma dessas famílias tem passado fome. É essa a reivindicação que a ocupação do Evanir José de Carvalho está fazendo. Além de construir o teto, a gente também constrói saídas coletivas, né, alternativas coletivas e populares para todos os nossos problemas, né? Uma dessas saídas populares são as cozinhas coletivas das ocupações. Então, na Devanir não é diferente, a gente tem uma cozinha coletiva onde a gente garante para todas as famílias da ocupação todas as refeições diárias, né? Café da manhã, almoço, café da tarde e janta. E a gente garante isso através dessa luta organizada das famílias.
Além das casas e cozinha coletiva, as famílias construíram também espaços de lazer e creche para as famílias do acampamento. Kátia Paz, mãe e moradora da ocupação, conta que um espaço apropriado para as crianças que serão cuidadas por outras mães da ocupação é importante e um alívio para aquelas que precisam trabalhar.
Eu acho que é fundamental para a mãe que vai sair para trabalhar saber que seu filho vai ser cuidado por outras mães e vai dar uma confiança maior para a gente sair e trabalhar com o coração mais tranquilo, saber que eles vão ensinar coisas boas, que esse é o nosso objetivo, de ensinar os nossos filhos a terem uma vida melhor, lutarem por uma vida melhor.
O nome da ocupação também carrega forte significado. Devanir José de Carvalho foi um grande lutador popular, operário e líder sindical do ABC, que lutou contra a ditadura civil-militar no Brasil, foi torturado e assassinado, e até hoje seu corpo segue desaparecido. No domingo, durante a assembleia na ocupação, o músico e filho de Devanir, Dom Ernesto Guevara, esteve presente e, com a voz embargada pela emoção, agradeceu a homenagem e afirma que a luta por moradia e alimentação é de todos.
Bem, quero agradecer a todos e todas que, de alguma forma, contribuíram para que o nome do meu pai tivesse aqui o nome, né, dessa ocupação. Como também disse o comandante Che Guevara, nós temos que ser o pesadelo de quem não quer que a gente concretize os nossos sonhos. E o nosso sonho é uma casa, é um teto, direito fundamental. Eu espero que vocês, moradores aqui da região, porque essa luta não é só de quem está aqui dentro. Essa luta é de todos e todas que vivem nessa cidade, nesse estado e nesse país. Essa luta é de todo o povo brasileiro.
Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Rádio Brasil de Fato.
Especial: a fome no Brasil.
Antes referência no enfrentamento à fome, o Brasil retrocedeu nos últimos anos. O cenário de crise econômica foi acompanhado de retrocessos também nas políticas públicas, para lidar com seus impactos sociais. Atualmente, um quarto da população brasileira está vivendo em situação de insegurança alimentar, grave ou moderada. Uma das políticas que andou para trás nos últimos anos foi o Programa de Aquisição de Alimentos. Por meio do PAA, como é chamado, o poder público compra alimentos produzidos pela agricultura familiar e repassa à população. Criado no governo Lula, em 2003, o PAA é financiado com recursos federais através do Ministério da Cidadania. Em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, o programa teve o orçamento mais baixo da história. Com o recuo, as famílias agricultoras perderam renda. Em Pernambuco, o agricultor familiar José Gomes, de 45 anos, lembra que a compra de alimentos pelo governo através do PAA aumentou durante anos. A renda das famílias agricultoras que deixaram de depender dos atravessadores que levavam os alimentos para as feiras.
Sempre a gente produziu muito. Digo muito assim porque quem trabalha, sempre Deus ajuda, né? E o bom disso tudo não só é produzir e criar, é ter aonde escoar a produção e a criação. Muita dificuldade, né? Porque as feiras e os atravessadores sempre ganham uma porcentagem, uma margem querem muito, entre 30% e 40%.
O agricultor familiar vive com a família no assentamento Normandia, em Caruaru, no semiárido pernambucano. Gomes conta que eles sempre trabalharam com caprino e ovinocultura, mas ampliaram a produção de itens básicos de alimentação diária para atender as demandas do PAA.
A gente tinha como escoar a produção e a criação, né? Produção, quando a gente se fala na agricultura, do milho, macaxeira, feijão, né? E a gente tinha o projeto do PAA, a gente, no governo Lula e até o governo Dilma, a gente tinha umas vendas boas, umas vendas legais.
Para alcançar o que os camponeses chamam de preço justo, a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, faz um estudo que define uma tabela de preços fixos para cada item alimentar. O preço da tabela não é o mais alto, mas é estável. As variações do mercado ao longo do ano não afetam os contratos do PAA. As cooperativas de agricultores analisam se vale a pena vender para a Conab e, se sim, fazem a proposta. O valor proposto pode chegar ao máximo de R$ 320 mil. Reais. Caso seja aprovada, a cooperativa tem até 2 anos para fornecer os alimentos, entregues em quantos carregamentos forem necessários, o que dá liberdade ao camponês. Se o preço no mercado estiver acima da tabela da Conab, a cooperativa pode optar pelo mercado. Quando no mercado o preço estiver abaixo da tabela, os agricultores podem fazer a entrega do PAA.
Produzia mais, vendia em um bom preço e recebia as coisas pelo preço justo, né? Depois dos cortes desse governo Bolsonaro, acabou praticamente acabando o PAA. Muita gente está passando dificuldade, difícil mesmo. Às vezes produzir, não ter para onde vender e quando vai vender, vende os atravessadores e o desmantelo na vida desse pessoal é constante.
Diante dos sucessivos cortes, o coordenador da ASA Brasil, a articulação do semiárido brasileiro, Alexandre Henrique Pires, destaca a falta de compromisso do poder público com a execução dos poucos recursos destacados para o programa.
Pelos dados que a gente está vendo, a gente não teve a execução do programa a contento, né? Só a pegada em Pernambuco estava prevista em 2020, eram de 11 milhões, até o momento menos de 50% foi executado, já passamos da metade do ano de 2021, então isso significa que tem um problema de gestão na execução do programa.
O coordenador da ASA também lamenta que o governo federal permita que isso ocorra em um momento crítico da vida das famílias mais pobres do país.
Como é que um programa com um potencial como esse que tem, que é de fortalecer a agricultura camponesa, a agricultura familiar, que produz alimentos, alimentos saudáveis, ele se fragiliza no momento em que as pessoas passam, até em que a sociedade passa a ter mais pessoas passando fome?
Atuando com milhões de famílias agricultoras na região Nordeste e no Norte de Minas Gerais, o coordenador da ASA considera que é intencional essa fragilização, visando beneficiar os grandes capitalistas.
A agricultura familiar camponesa, ela se firma como um ponto de resistência na proteção da biodiversidade, dos solos. É quem está resistindo no campo contra o avanço do agronegócio, contra a exploração da mineração. Então, quando os governos ou o governo federal, ele reduz os investimentos e as estruturas de gestão das políticas para a agricultura familiar, está fragilizando um ponto de resistência a essa lógica capitalista, né, que o governo acaba defendendo.
Na outra ponta do PAA está a população que passa fome e as entidades que recebem os itens do programa e que alcançam essas pessoas. No caso de Pernambuco, a maioria das aquisições do PAA passam antes pela rede de bancos de alimentos do SESC, no Recife, e Caruaru, Garanhuns, Arco Verde e Petrolina. Os bancos precisam repassar itens para organizações na ponta que distribuem os alimentos à população. Isolda Braga é gestora dos 5 bancos do SESC em Pernambuco que participam do PAA desde 2014. De acordo com Isolda, os bancos de Pernambuco recebem principalmente macaxeira, legumes, folhosos e frutas. Tudo produzido pela agricultura familiar em Pernambuco.
O hortifruti, eles vão entregando quinzenalmente. Tem período, quando a safra está maior, eles entregam semanalmente. Aí, às vezes, né, deu um problema, tá, não está tendo safra de nada, então eles suspendem. Passam 1 mês ou 2 meses sem entregar. É muito relativo.
O Banco de Alimentos do SESC, no Recife, recebe em média 26 toneladas de itens do PAA por mês e atende aproximadamente 15 organizações por dia, que levam os produtos que tiverem chegado nas últimas 24 horas. Isolda conta como o quadro de empobrecimento da população acelerado pela pandemia foi sentido pelo Banco de Alimentos.
Uma creche, ela iria usar a doação para as refeições. Hoje, em função da pandemia, aquelas 30 crianças de uma creche, elas estão em casa e a instituição passou a repassar essa doação para as famílias. Então, em vez de ela alimentar 30 crianças, ela vai alimentar 30 vezes, pelo menos 4, que é a família daquelas crianças que estão em casa. Que muitas vezes tinha uma subsistência de bico, e perdeu também essa pequena fonte de renda. Então, a dependência das famílias se tornou maior.
Além do programa federal, o governo de Pernambuco criou em 2020 um PAA estadual, a partir de uma lei aprovada na Assembleia Legislativa. O PAAF, no entanto, ainda não foi regulamentado e sequer foi mencionado ou recebeu recursos na Lei Orçamentária Anual de 2021, como explica o coordenador da articulação do semiárido brasileiro.
Ou seja, ele precisa de uma regulamentação para poder funcionar, dizer de onde vai sair os recursos e aportar recursos para o funcionamento do programa, porque qualquer lei, qualquer política que não tenha recursos destacados para ela, não passa de uma intencionalidade do gestor de fazer com que aquilo possa acontecer. Mas a intencionalidade na política real, ela não serve.
O Brasil de Fato entrou em contato com a SDA, Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Governo de Pernambuco. Por meio de nota, a SDA não respondeu aos questionamentos da reportagem. Disse que o PAA é responsabilidade federal e que apenas cuida da parte operacional das compras e doações. A reportagem também entrou em contato com a Conab Pernambuco. O superintendente Antônio Elizaldo de Vasconcelos agendou uma entrevista na sede do órgão, mas na hora marcada pediu que um funcionário informasse que não seria possível conversar sem antes obter autorização de Brasília. A Rádio Brasil de Fato apresentou Especial A Fome no Brasil. Reportagem Vinícius Sobreira e Lucila Bezerra. Edição Douglas Matos. Trabalhos técnicos Adilson Oliveira. Coordenação de rádio Camila Salmásio. Coordenação de projeto Mariana Pitassi e Rodrigo Chagas. Coordenação de jornalismo Rodrigo Durão. Direção Nina Fidelis e Lúcio Centeno.
Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
Agora 6 horas e 5 minutos. Jair Bolsonaro estuda abandonar a Convenção 169 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, um tratado sobre direitos indígenas e quilombolas, a partir de setembro. O principal direito previsto na Convenção é o de consulta livre, prévia e informada às populações sobre projetos que possam impactá-las. A reportagem é de Daniel Jovanaz.
A bancada ruralista, um dos pilares de sustentação do governo Jair Bolsonaro, está em campanha pela saída do Brasil da Convenção número 169 da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. O tratado, vigente no país desde 2004, é complementar à Constituição Federal de 1988. É com esse dispositivo que a diversidade dos povos e comunidades tradicionais tem referência para acessar direitos sociais, territoriais, à saúde, educação, trabalho e seguridade social. Para sair do tratado, o Brasil precisará denunciar a Convenção à OIT no prazo máximo de um ano, a partir de 5 de setembro de 2021. A decisão terá efeitos a partir de 5 de setembro de 2023, se for tomada na data limite. Interlocutores afirmam que já no primeiro mês de governo, Bolsonaro prometeu denunciar o tratado no prazo estabelecido por lei. Além disso, uma reportagem da Folha de São Paulo de outubro de 2019 mostrou que o Planalto formou um grupo de trabalho para contestar, junto à Advocacia Geral da União, os efeitos da convenção. Fora da convenção, o governo avançaria em obras como a construção de uma linha de energia elétrica de alta tensão na terra indígena Waimiri-Atruari, entre Amazonas e Roraima, e o asfaltamento de trechos da BR-319, conhecida como Manaus-Porto Velho. A advogada Viviane Rojas, assessora do ISA, Instituto Socioambiental, afirma que a saída do tratado causaria prejuízos ao conjunto da sociedade.
É um posicionamento ideológico por parte daqueles que atacam a Convenção 169 da OIT. É ideológico no sentido em que está atacando simbolicamente um instrumento de direitos dos povos tradicionais, que na prática não faria diferença com relação àquilo que a Constituição Federal já reconhece, mas que é um retrocesso no desenvolvimento da aplicação de seus direitos. É um retrocesso no entendimento, na perição, na precisão, na segurança jurídica. E por isso um posicionamento ideológico sem racionalidade.
A Frente Parlamentar Agropecuária, nome oficial da bancada ruralista, se posicionou sobre o assunto no último dia 12, quando publicou um documento recomendando que o Brasil deixe a convenção. Na avaliação da Frente, ao assinar a convenção em 2002, o país teria criado um problema de ordem interna, afetando as decisões sobre o que consideram como progresso e desenvolvimento do país. O caminho articulado pela bancada ruralista para sair do tratado está no artigo 39 do texto, que cita que os participantes da convenção podem denunciá-la após o período de 10 anos da afirmação do pacto. Como ela entrou em vigor em 5 de setembro de 1991, o prazo de um ano para os estados solicitarem rompimento com a convenção se abriu em 2001, 2011 e está prestes a abrir novamente. Basta ao governo brasileiro comunicar oficialmente essa intenção ao diretor-geral da Repartição Internacional do Trabalho. A denúncia surte efeito um ano após o registro. O Brasil aguarda posicionamento do STF sobre o trâmite necessário para esse comunicado à OIT. O Supremo também deve decidir em breve se seria necessária a formação de maioria simples ou qualificada no Congresso para romper com o tratado. Se Bolsonaro cumprir sua promessa, o Brasil só poderá aderir novamente ao tratado após um ano da denúncia. Por outro lado, Viviane Rojas lembra que o mecanismo mais importante da Convenção é o direito à consulta prévia, livre e informada. Ou seja, nos países que assinam esse tratado, os povos indígenas e comunidades tradicionais devem participar desde as primeiras etapas de quaisquer decisões administrativas ou legislativas que possam afetar seus direitos.
Basicamente, um detalhamento do exercício do direito fundamental à participação efetiva para povos indígenas e comunidades tradicionais, de forma a considerar as características culturais, geográficas, linguísticas que esses povos têm.
Esse detalhamento também está presente de forma complementar em outros instrumentos internacionais vigentes no Brasil, como a Declaração das Nações Unidas dos Direitos dos Povos Indígenas e a Declaração Americana dos Direitos dos Povos Indígenas. A consulta prévia, livre e informada tem ampla jurisprudência no sistema interamericano de direitos humanos e se aplica mesmo aos países que não assinam a Convenção 169. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Giovanas.
São 6:09. Uma proposta protocolada na Câmara dos Deputados quer reduzir em até 73% a área de conservação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. De autoria do deputado delegado Valdir, do PSL de Goiás, o projeto de decreto legislativo 338/2021 ameaça 175 mil hectares da unidade de conservação garantido por um decreto de 2017. E para a proteção de remanescentes do Cerrado, ampliou a área de conservação de 65 mil para 245 mil hectares. O argumento do parlamentar é que o aumento desmedido do território prejudica os agricultores da região. Mas a avaliação da especialista sênior de políticas públicas do Observatório do Clima, Sueli Araújo, é que a proposta não tem consistência nem técnica e nem jurídica. Em entrevista na edição da manhã do jornal Brasil Atual, ela explica que o projeto só poderia usar o ato de criação da unidade de conservação se ele estivesse exorbitado o poder regulamentar. A avaliação da ambientalista é que o deputado, na verdade, não tem questão jurídica. Ele não gosta de um parque desse tamanho e acha que atrapalha o agronegócio. Então, os argumentos são insuficientes, aponta a especialista. É de um projeto de decreto legislativo sem pé e sem cabeça. Não faz qualquer sentido, pontuou a especialista. A entrevista completa você pode assistir no canal do YouTube da Rede Brasil Atual.
6:11, e responsável por agilizar a tramitação de projetos de leis antiambientais, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, recebeu nesta terça-feira o prêmio Motosserra de Ouro 2021. A manifestação foi organizada por ativistas do Greenpeace em frente ao anexo da Câmara em Brasília, onde ficam os gabinetes dos parlamentares. A cerimônia, uma réplica de motosserra, foi entregue a um homem vestido de terno e uma máscara com o rosto de Lira, representando o congressista. Em cerca de 6 meses de mandato, Lira demonstrou alinhamento com iniciativas do governo de Jair Bolsonaro e da bancada ruralista, apontadas por pesquisadores e lideranças populares como prejudiciais à sociobiodiversidade brasileira. Entre os projetos de maior impacto em tramitação na Câmara, com o aval de Lira, estão o projeto de lei 2633, apelidado de PL da grilagem, em referência a seus principais beneficiários. Na prática, a aprovação abriria caminho para a regularização de áreas públicas invadidas por grileiros e criminosos ambientais e facilitaria ainda a legalização de invasões onde há comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas. Outro motivo de preocupação dos ambientalistas é o PL 490. O projeto institui, via legislativo, um marco temporal, uma ideia segundo a qual as demarcações de terras indígenas só poderiam ser feitas em áreas que estivessem ocupadas por povos originários em 1988.
Momento agroecológico.
Café na xícara e floresta em pé. Assim é a produção do café Apuí Agroflorestal
no município de Apuí, no sul do estado do Amazonas. Desde a década de 1980, o café já era cultivado na região, mas nos anos 2000 começou a entrar em declínio. Foi então que aconteceu a parceria com a ONG Idesan, que propôs um jeito diferente de cultivo. Maria Bernadette Diniz da Silva é produtora rural e faz parte do projeto desde 2013. De lá para cá, muita coisa mudou no cafezal dela. O depoimento que a gente ouve agora foi fornecido pelo Idesan, que gravou a entrevista com Maria Bernadette em 2019.
Só que eu tinha o plantio de café, mas eu não sabia cuidar, eu só tirava. Eu não sabia podar, nem desbrotar, né? Só deixava, a gente roçava ele e mexia com o café, assim, porque eu tinha medo de estragar, né? Aí dava, sempre deu café, assim, mas dava pouquinho. Eu tirava, todo ano eu tirava 60 latão. Hoje, esse ano, nós tiramos 200 latão.
O aumento da produtividade foi aliado à preservação do meio ambiente. Os adubos químicos foram substituídos por biofertilizantes, os pesticidas deram lugar a armadilhas feitas com garrafa PET e os produtores deixaram de usar fogo para abrir novas áreas de cultivo. Mas a principal mudança foi a introdução de árvores no meio do cafezal. As raízes profundas ajudam a trazer água para o solo e isso elimina a necessidade de irrigação. Os galhos e folhas fornecem sombra, que ajuda os grãos de café a maturarem no tempo certo, além de servirem de adubo, como explica Marina Yasbeck Reia, coordenadora técnica do projeto Café Apuí.
A árvore, ela é uma fábrica viva de adubo. Além das árvores madeireiras, de óleos que eles gostam, a gente planta muito ingá, porque o ingá é uma das árvores que você pode podar ela de meses em meses. Não tem tempo ruim para ela, né? Não tem sol forte, não tem muita chuva, ela está ali crescendo, gerando biomassa, sombra. E a ideia no sistema é que o homem é o manejador. Eu vou podar quando eu tiver que podar, eu vou desbastar, às vezes tem que sacrificar uma muda em detrimento de outra, não tem problema porque isso vai ser aproveitado, então a gente é o arquiteto, né?
A história de Apuí se confunde com a do assentamento Rio Juma, o maior da América Latina. Foi criado pelo INCRA no começo dos anos 1980, com capacidade para 7.500 famílias. O objetivo era atrair ao Amazonas colonos vindos principalmente do Paraná. O município de Apuí nasceu alguns anos depois, em 1988. Marina Yasbeck conta que hoje a área é visada pelo agronegócio.
A agricultura familiar está sendo reduzida ali no Apuí, que é frente atual do desmatamento. Então, a dinâmica de lá está muito, muito grande de procura por terra, né? Como nunca se viu, assim, as famílias com pouca assistência de permanecer no setor primário, né, uma carência histórica do Brasil, elas vão vendendo terra e essas terras estão sendo desmatadas para pasto.
Em linha reta, Apuí fica a pouco menos de 460 quilômetros de Manaus, mas na prática a distância é bem maior. Por terra e barco são 2 dias de viagem. Por isso, um dos maiores desafios dos produtores locais é conseguir escoar a produção. E foi para suprir essa carência que o Idesan criou um braço comercial, a empresa Amazônia Agroflorestal. Ela compra o café das famílias que participam do projeto Café Apuí, manda para um torrefador local e depois se encarrega da comercialização. Hoje, mais de 30 famílias de Apuí têm no café sua principal renda anual. Além do valor da commodity, os produtores recebem alguns prêmios. O prêmio orgânico, o agroflorestal e um prêmio pela qualidade do produto. Quem explica melhor como funciona essa bonificação é Jonatas Machado Ibernon, diretor comercial da Amazônia Agroflorestal.
A gente tem uma régua, né, que vai de 0 defeitos, né, até 500 defeitos hoje. E dentro dessa régua, se ele, né, 0 a 100 ganha um valor, se de 100 a 200 defeitos outro valor. Então isso também é um outro prêmio que eles embolsam a mais do que o valor do café. Hoje a gente se coloca como um café orgânico, do segmento de orgânico, torrado e moído, um café de qualidade, né? Mas a gente quer melhorar ainda mais, porque a gente sabe que quanto maior a qualidade do café, mais a gente vai poder melhor remunerar os produtores.
Com os agricultores bem remunerados, eles permanecem no território e a floresta continua de pé. Quem quiser conhecer mais sobre o projeto, basta acessar o site www.cafeapuí.com.br. Repetindo, www.cafeapuí.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Raquel Sets.
horas e 18 minutos e o Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, agora com a notícia de última hora que aconteceu agora no final da tarde. Uma estrutura do metrô despenca no Rio Pinheiros, aqui na capital de São Paulo. A estrutura ao lado do metrô cedeu na tarde de hoje, segundo o secretário do transporte Alexandre Baldi. Ele fala que uma obra que vem sendo realizada pela concessionária, que opera a linha 5 Lilás, e que não é uma obra que foi licitada pelo metrô e nem conta com recursos públicos. Ele diz que a obra que está em apuração do ocorrido e que o metrô vai apurar o que está acontecendo. Ainda segundo o secretário, a estrutura servia para ampliar a plataforma de embarque e desembarque da estação Santo Amaro do metrô, com a intenção de dobrar a capacidade de pessoas no local. De acordo com o Major Palumbo, do Corpo de Bombeiros, há registro de duas pessoas com ferimentos leves. Está aí uma informação de última hora que a gente traz para os nossos ouvintes sobre a estrutura do metrô aqui no Rio Pinheiros, que despencou agora no final da tarde de São Paulo.
Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
José Silvestre, diretor adjunto do DIEESE, analisou a previsão do mercado financeiro para a inflação deste ano e do ano que vem, apresentada no relatório Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central. É com você, Silvestre.
O cenário vem piorando, né? Eu acho que aí você tinha pouca expectativa em relação ao avanço da vacina, isso tem sido, digamos, retardado, a economia tinha dado sinais de melhora, mas recuou. Por exemplo, no primeiro trimestre o crescimento foi primeiro trimestre de 2021 um pouco superior a 1%, né? E você tem também aí uma situação, por exemplo, de quebra de safra, problemas de ordem climática, né? Então, tudo isso faz com que as expectativas, né, e as projeções feitas aí pelo chamado mercado, né, tenham mudado e mudado para pior, ou seja, para baixo, né, no caso do crescimento, de um lado, e no caso da inflação, para cima, né? Então, as projeções de inflação já estão superior a 7%, quando a meta do governo é da ordem de 3,75, né, para 2021, né? Então eles estão revendo a inflação tanto para 2021 como para 2022. Agora, o mais grave aí, que veja, essa é a inflação, a chamada inflação oficial, ou seja, o IPCA, né, o índice de preços ao consumidor ampliado aí do IBGE. Mas a gente sabe que a inflação para as famílias mais pobres, né, ela é maior, muito maior do que isso, né? Então, por exemplo, o INPC, que é um índice cuja faixa de renda vai de 1 a 5, as projeções já são da ordem de 9%. Enfim, são projeções que mostram que tanto a economia não vai crescer no que eles estavam projetando lá há um tempo atrás, né? E também a inflação, que é nas projeções com tendência, digamos, de alta. Os juros, né, que na verdade como a gente pode traduzir como custo do dinheiro, quer dizer, você vai ter uma restrição de crédito, tanto para o crédito para, digamos, mais voltados para as empresas, né? Ou seja, lançar mão de recursos para poder investir, como também para as pessoas físicas, né? Porque como o custo do dinheiro vai ficar mais caro, isso significa que para compra de bens, né, para aquisição de bens e produtos, né, o chamado crédito ao consumidor, isso também fica mais caro, né? Então, as taxas de juros anualizadas para os mais diversos contratos da economia aumentam, né? Seja o crédito ao consumidor para aquisição de, sei lá, de qualquer bem, um produto, geladeira, carro, etc. Então, isso digamos assim, restringe mais, né, ainda a capacidade de um lado de consumo e de outro do ponto de vista de investimento para a economia, que se deixe claro também, né, você tem esse crescimento projetado, é um crescimento projetado sobre uma base muito comprimida, né, porque nós tivemos aí na economia brasileira, além dos dois anos de recessão 15 e 16, né, acumulado aí acima de uma queda, né, acima de 7%, e nos anos subsequentes um crescimento também muito pequeno, pouco mais de 1%. E aí, é claro, a queda do ano passado, com a pandemia em 2020, superior a 4%. Então, esse crescimento, né, que está sendo projetado é um crescimento que não recupera, né? E pior ainda, no 2021. E para 2022, a projeção é que também foi revista, é um crescimento um pouco superior a 2%. Né? Então, isso significa que você vai ter, o Brasil vai continuar em 2021, em 2022, com taxas de desemprego elevadas, tá certo? Com a renda da população comprimida, enfim. E tudo isso faz com que a economia cresça pouco, né? O que é ruim para todos, né? E principalmente para os trabalhadores. Todas as medidas que têm sido tomadas ou que estão em tramitação no Congresso Nacional são medidas exatamente no sentido de reduzir, né, o papel do Estado no sentido, de um lado, de investimentos, né, e do outro, você ter políticas que estimule, por exemplo, o emprego. O que a gente viu agora, que aliás acabou de ser votada a semana passada, é a medida provisória 1045, que vai exatamente na contramão, ou seja, são medidas voltadas para o emprego de jovens entre 18 e 29 anos e uma outra faixa etária, que são pessoas acima de 55 anos, mas são medidas cuja qualidade, né, do emprego é exatamente você reduzir os direitos ou retirar direitos, tá certo? Como alíquotas de fundo de garantias inferiores aos 8%, né, que varia de 2% a 6%. Enfim, são medidas que acabam, na verdade, oferecendo, ou melhor, ajudando, né, mais as empresas, os empregadores, na medida que você reduz o custo do trabalho, né, e o salário, tanto nos dois programas previstos, você tem lá um valor que é no máximo até dois salários mínimos, ou seja, essas pessoas só poderiam receber no máximo o salário mínimo, ou mesmo o programa lá de incentivo a o que eles chamam lá de bolsa qualificação, o bônus de incentivo, né, a produção, enfim, são valores que acho que é 275 para cada um, ou seja, a soma, né, desses dois valores, tanto num programa quanto outro, é o equivalente a meio salário mínimo. Então, são medidas que não reduz, né, os direitos, né, o que poderia ser uma medida interessante, porque, de fato, essa faixa etária de 18 a 29 é a faixa etária cuja taxa de desemprego é a mais elevada, seria muito bem-vinda se você tivesse medida efetivamente de estímulo para essas pessoas, né, mas não precarizando, digamos assim, as condições de, principalmente de remuneração dessa população.
José Silvestre, diretor adjunto do DIEESE, para o jornal Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Na capital paulista, a quarta-feira será ensolarada, a temperatura será alta e não vai chover, com máxima de 31 graus e mínima de 16 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quarta-feira será de tempo limpo e ensolarado, também não tem previsão de chuva na região. A temperatura máxima será de 29 graus e a mínima de 15 graus. Temperatura alta também nesta quarta-feira na região de Mogi das Cruzes. Não tem previsão de chuva, o tempo será firme e seco, com predomínio de sol. A temperatura máxima será de 29 graus e a mínima de 13 graus. Na região de Santos, a quarta-feira terá temperatura mais alta comparada com a terça-feira. Não vai ter chance de chuva, o dia será de sol e calor, com máxima de 25 graus e mínima de 19 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que contou com a minha apresentação, Mauro Ramos e de Cosmo Silva, trabalhos técnicos de Fábio Balbini, a volta de Juliana Almeida, a produção e as redes. Nós voltamos amanhã, quarta-feira, a partir das 5 da tarde. Até lá!